Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Polícia Federal e o Batalhão de Fronteira prenderam três contrabandistas depois de uma troca de tiros nesta madrugada em Foz do Iguaçu. Durante o patrulhamento, os policiais encontraram um barco e três suspeitos que desembarcavam uma carga na margem do Rio Paraná, dentro de uma favela. Os suspeitos atiraram contra os policiais, que reagiram. Dois contrabandistas foram presos no local. Um suspeito foi baleado e atendido por socorristas do SIAT. Toda a mercadoria contrabandeada e a embarcação foram apreendidas e levadas até a Receita Federal. Ontem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, soltou o verbo. Ele criticou o jornal Folha de São Paulo e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, por causa dos vazamentos das delações premiadas da Operação Lava Jato. Detalhes com Daniele Soares.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, criticou informações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo de que a Procuradoria vazou nomes de políticos que teriam recebido propina da Odebrecht. Segundo ele, a afirmação é uma mentira que beira a irresponsabilidade. O procurador também teceu críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que acusou os procuradores de terem convocado coletiva de imprensa em off, ou seja, sem revelar a fonte, para divulgar os nomes. A coluna do jornal faz referência à prática do off no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo. Janot rebateu o ministro.
Apesar da imputação expressa de até o Supremo Tribunal Federal, não vi uma só palavra de quem teve uma desinteria verbal a se pronunciar sobre esta imputação ao Congresso, ao Palácio do Planalto e até, como diz a matéria, o Supremo Tribunal Federal.
Segundo Janot, as afirmações são resultado de mentes ociosas dadas a devaneios. Ele disse que a Procuradoria não foi ouvida pelo jornal e repudiou o que chamou de relação promíscua com a imprensa. Em sessão na segunda-feira, Gilmar Mendes leu a coluna da Folha de São Paulo que revela supostos vazamentos feitos pelos procuradores. O ministro criticou o que chamou de projeto político.
Se trata de um projeto político, saia do órgão ministerial e vá para a rua obter voto. Agora, se se quer aproveitar da Procuradoria da República, de todos os poderes, inclusive poderes do ministro, que nós demos para agora se candidatar, inclusive destruindo, talvez até intencionalmente, toda uma classe política para se colocar no lugar, respeitem um pouco a inteligência alheia. Mas respeitem a lei. Não há nenhuma dúvida de que aqui está narrado um crime. A Procuradoria não está acima da lei.
Gilmar Mendes afirmou também que provas divulgadas ilegalmente podem ser descartadas do processo. O ministro já chegou a defender o descarte de material vazado. De Brasília, Daniele Soares.
A reforma da Previdência Social ainda traz muitas dúvidas para todo mundo. Ontem, na Assembleia Legislativa, um especialista explicou as principais mudanças nessa reforma. Karina Guimarães.
As modificações propostas pelo governo federal nas regras para aposentadoria de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos foram o tema do seminário sobre a Previdência Social realizado nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Paraná. O advogado e especialista em previdência pública, Ludmar Rafaim, apresentou as regras gerais para a aposentadoria em vigor, os principais itens da proposta em análise na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e como elas impactam no direito à aposentadoria. Segundo o deputado Tadeu Venere, do PT, que propôs a realização do seminário, o debate é fundamental para que a população entenda o que foi proposto e como isso pode alterar a vida do trabalhador.
As pessoas estão com muitas dúvidas, muitas incertezas, mas de uns 40 dias para cá, 45 dias, começaram a perceber que o que elas estão perdendo não é um tempo a mais na sua possível aposentadoria. Elas estão perdendo a Previdência Pública como um todo. A reforma da Previdência, da forma como ela foi formatada pelo governo federal, ela não prevê a mudança da Previdência, ela prevê o fim da Previdência.
Para Ludmar Rafaim, o déficit apontado pelo governo como justificativa para a reforma previdenciária trata-se, na verdade, de uma manobra contábil.
É importante a gente lembrar o que o próprio ministro da Fazenda falou recentemente. Que se flexibilizasse muito a reforma da Previdência, não resolveria o problema do governo, que era um problema de caixa. Então, o grande objetivo é o quê? retirar direitos dos trabalhadores para resolver o problema de caixa do governo. Isso quando você alega um déficit previdenciário que, na verdade, não existe, porque o que o governo faz, ele considera apenas a receita dos empregados e dos empregadores, desconsidera outras receitas como COFINS, contribuição sobre o lucro líquido, ou mais ainda, em nenhum momento a reforma da Previdência aborda as isenções e imunidades. Nós temos lá uma lista de entidades que ficam desobrigadas de contribuir com a parte patronal para a Previdência. Então, se nós levantássemos tudo isso, nós verificaríamos que em 2014, por exemplo, só o que o governo teve de renúncia fiscal daria para custear as despesas do SUS de um ano inteiro.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Karina Guimarães.
Todo mundo sabe que o gás é um combustível mais barato. É um jeito de economizar energia. E o número de consumidores da Compagás cresceu 14% no estado. Fernanda Nardo.
A Compagás, Companhia Paranaense de Gás, encerrou 2016 com cerca de 36 mil consumidores atendidos com gás natural no estado. O crescimento em relação a 2015 foi de 14%. A empresa finalizou o ano passado com 35.528 consumidores no segmento residencial, 458 estabelecimentos comerciais atendidos, 166 clientes do setor industrial, 36 postos abastecidos no segmento veicular e uma usina termoelétrica, a usina a gás de Araucária. O segmento residencial é o grande destaque, já representa 98% da base de clientes da empresa. Pela quarta vez consecutiva, a companhia encerrou o ano como a maior distribuidora de gás natural no segmento residencial em relação ao volume comercializado. Ficou atrás somente das distribuidoras de São Paulo e Rio de Janeiro e como a sexta maior em número de clientes no setor, de acordo com um estudo da ABGAS, a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. O GNV, gás natural veicular, se manteve vantajoso em função das diversas altas de preço dos combustíveis líquidos. Em 2016, a economia média do GNV em relação ao etanol e à gasolina foi em torno de 40%. Em função desta vantagem econômica, a frota de veículos com gás natural cresceu. No Paraná, o número de conversões de carros para o uso do GNV foi 151% maior que no ano anterior. Fernanda Nardo, da Agência de Notícias do Paraná.
Os municípios do Paraná intensificam o ciclo de visitas a casas e imóveis para tentar combater o mosquito da dengue. Gustavo Vaz.
Uma das estratégias para contribuir com o enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya é a realização de ciclos de visitas a todos os domicílios para a eliminação de focos do Aedes aegypti. Dos 399 municípios do estado, 381 realizaram as vistorias nos meses de janeiro e fevereiro. O volume representa 95% das cidades do Paraná. A chefe do Centro Estadual de Vigilância Ambiental, Ivana Belmonte, contou como o trabalho está sendo realizado.
O principal é fazer essa visita domiciliar com a remoção dos criadouros, né? Porque você fazendo toda a remoção dos criadouros, você resolve realmente o problema.
Atualmente, 315 municípios são considerados infestados, ou seja, onde houve a confirmação da presença do mosquito. Os números de dengue confirmados no período epidemiológico atual também são positivos. O número de casos até esta terça-feira é 96% menor do que as confirmações do mesmo período no ano anterior. Os casos de zika diminuíram de 190 para 3 e os de chikungunya caíram de 40 para 23. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
A dengue é sempre uma preocupação, é preciso ficar atento. Não é porque está chegando o outono, daqui a pouco chega o inverno, que a temperatura mais baixa vai fazer com que o mosquito desapareça. É importante que cada um de nós faça a sua parte, mantenha a casa limpa, os terrenos limpos para evitar a dengue. Muito obrigado pela sua companhia, nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.